Está no ar, o Jornal do Senado.
Sugestão de internauta pelo fim do auxílio moradia será tema de audiência pública em comissão.
Projeto de Humberto Costa regula o reuso da água.
Rose de Freitas critica desigualdade salarial entre homens e mulheres.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O fim do auxílio moradia para autoridades foi proposto em uma sugestão enviada pelo portal E-Cidadania e conseguiu, em menos de 24 horas, número suficiente de assinaturas para entrar na pauta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado.
O colegiado vai promover uma audiência pública sobre o assunto, como conta a repórter Marcela Diniz.
Uma sugestão legislativa apresentada via portal E-Cidadania propõe o fim do auxílio moradia para deputados, senadores e juízes, com o argumento de que o benefício constitui um privilégio e deve ser extinto como forma de moralizar a utilização do dinheiro público. A ideia conseguiu, no mesmo dia em que foi registrada, 11 de julho, as 20 mil assinaturas exigidas para que entrasse na pauta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, colegiado que tem o poder de transformar as sugestões enviadas pelos internautas em projetos de lei. A relatoria do texto foi entregue ao senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que pediu que a CDH aprofunde o debate por meio de uma audiência pública. O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, também assinou o requerimento do debate e espera que ele seja um dos primeiros de 2018.
Para que a gente pudesse realmente, já no início dos nossos trabalhos, depois do recesso, a gente começar esse debate tão importante para a sociedade brasileira, que é exatamente a questão do auxílio moradia das autoridades constituídas, tanto no Legislativo, Executivo e Judiciário.
Em 2016, a União gastou R$1,145 bilhão com auxílio moradia de autoridades, servidores e comissionados dos três poderes. O cálculo é da ONG Contas Abertas, que está entre os convidados para audiência na CDH. Também serão chamados para o debate, que ainda não tem data marcada, representantes da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, da Associação dos Magistrados do Brasil e da ONG Transparência Brasil. Por sugestão do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho também deve enviar representante. Em 28 de dezembro, a sugestão legislativa que pede o fim do auxílio moradia para autoridades já ultrapassava os 717 mil apoiamentos.
Em 2017, os moradores do Distrito Federal tiveram de se adaptar ao racionamento de água ocasionado pela crise hídrica que atingiu a região onde se localiza a capital do país.
Essa rotina deve continuar até que o problema seja solucionado ou pela chegada da temporada de chuvas ou por outras medidas que assegurem o fornecimento adequado de água aos moradores do Distrito Federal.
No Senado está em análise um projeto do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que pode estimular o uso racional da água.
Trata-se da proposta que proíbe o uso de água de boa qualidade em atividades que tolerem o uso de águas residuais, exceto quando houver elevada disponibilidade hídrica. Detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Humberto Costa defende que é preciso utilizar a tecnologia existente para ampliar a oferta hídrica no Brasil.
Não somente fazer o uso racional das fontes naturais, mas também, o máximo possível, promover a reutilização. Hoje nós temos métodos extremamente eficientes e modernos para fazer o processo de reutilização da água. Temos também processos avançados de dessalinização.
O objetivo é que a água tratada e potável seja substituída por fontes alternativas para finalidades menos exigentes, como irrigação agrícola e uso industrial. A proposta também permite que instalações hidráulicas ligadas à rede pública de abastecimento possam ser alimentadas por aproveitamento da água da chuva e água de reuso, como explica Humberto Costa.
E nós utilizarmos o armazenamento máximo possível para todas as fontes, inclusive a chuva. A ideia de que prédios públicos, prédios privados, casas, possam desenvolverem sistemas a partir de tecnologias existentes e que possam utilizar essa água.
A proposta determina que a água deverá ser tratada para atender os parâmetros de qualidade do uso pretendido.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, defendeu o projeto dele que cria a Política Nacional de Defesa Agropecuária.
A proposta tem como objetivos garantir a saúde dos rebanhos e cultivos e a adequação dos insumos agropecuários, bem como estimular a prevenção e a erradicação de doenças e pragas.
Dário Berger explicou que as ações de defesa agropecuária são necessárias em todas as fases da produção, desde o registro e a fiscalização dos insumos até o controle do trânsito e da comercialização dos produtos.
Por isso, segundo ele, é de fundamental relevância, pois assegura a qualidade dos alimentos.
A Política Nacional de Defesa Agropecuária, que estou propondo, tem três fundamentos peculiares. Primeiro, o compartilhamento das responsabilidades com o setor privado. Segundo, a maior racionalidade e flexibilização quanto às formas de fiscalização. E terceiro, sanções severas para aqueles que tentarem burlar o sistema.
O Senado aprovou neste ano a proposta de emenda à Constituição que limita o foro por prerrogativa de função, mais conhecido por foro privilegiado, aos presidentes da República, do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal.
Assim, tais autoridades, no caso de prática de crime comum, somente poderão ser processadas e julgadas pelo STF.
Agora cabe à Câmara dos Deputados finalizar a análise da proposta, em votação em dois turnos.
Para a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, o foro privilegiado não combina com o Estado Democrático de Direito, segundo o qual todos são iguais perante a lei.
Ela reforçou que, diante de tantas denúncias envolvendo políticos, o STF não consegue analisar os processos com a agilidade esperada pelo povo.
E lembrou que há casos naquela corte que há mais de uma década aguardam por conclusão.
Qual o sentimento que pode advir de uma situação dessa, se não o da impunidade? E quem pode negar que a certeza da impunidade alimenta a corrupção e os desvios na administração pública? Quem pode duvidar do fato de que a impunidade destrói a credibilidade das instituições, condição fundamental para a construção da justiça e da democracia?
Já na opinião do senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, o povo já não suporta mais a corrupção. E a manutenção do foro privilegiado só faz aumentar a sensação de impunidade que existe entre os brasileiros.
Agora é hora de separar o joio do trigo. Agora é hora de ver quem é honesto e quem é desonesto. Agora é hora de ver quem é responsável e quem é irresponsável. Agora é hora de ver qual é o político que entrou na política para servir ou ser servido.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, lembrou o quanto a igualdade é essencial, da mesma forma como o salário deve ser igual para trabalho igual.
Por isso, ela reivindicou que homens e mulheres sejam tratados com isonomia no mercado de trabalho.
Em 2016, elas receberam o equivalente a 84% do salário pago aos homens, de acordo com dados do Registro Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho.
Mas essa diferença pode ser maior, dependendo da ocupação, disse Rose de Freitas, ao informar que nos cargos operacionais, por exemplo, a diferença entre os salários chega a 58% e para especialista graduado é de 51,4%.
Nós somos iguais na atitude. O direito à felicidade, o direito ao trabalho digno, honroso, o direito à igualdade do salário, que nós temos de corrigir esses erros históricos que se acumulam na vida de uma mulher.
Já a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, defendeu mais políticas para dar mais tranquilidade às mulheres que estão ou querem entrar no mercado de trabalho.
Lúcia Vânia lembrou que, em muitas casas, elas são as únicas responsáveis pela renda, contribuindo para retirar as famílias da linha de pobreza.
Em nosso país, penso ser importante o foco em políticas públicas, especialmente na área de educação, com o aumento da oferta de creches e de assistência às crianças de famílias mais pobres.
Jornal do Senado. Apresentação Alexandre Campos e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.